Rádio Vidigueira, 90 FM. Bloco de notas. Bloco de notas. À atualidade, à conversa na mesa da rádio com Luís Gama, Samuel Patrocínio e Diolinda Zacarias. Bloco de notas, já a seguir, na Vidigueira FM.
Olá, vivo, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um bloco de notas aqui na sua rádio, nos 90 FM da Rádio Vidigueira. Luís, hoje estamos sozinhos aqui para falar.
Sim.
Para falar. Principalmente, vamos começar por falar de futebol. Estamos sozinhos, mas também temos aqui o diretor da rádio, o Joaquim Oliveira, que nos está aqui a fazer a técnica. Verdade. Uma vez que a Diolinda está fora por estes dias e, portanto, vai ser assim este bloco de notas. E estava eu a dizer, vamos falar. Aliás, todas as semanas estamos aqui para comentar qualquer coisa, não é?
Sim, sim, claro.
Mas hoje, se calhar, vamos comentar aquilo que não queríamos comentar.
Sim, sim, aquilo que mais nos tem incomodado por estes dias. Processos, de alguma forma. Relacionados com a Zia, não?
Pois, dos nossos ouvintes acho que já perceberam o que é que nós estamos aqui a dizer, portanto vamos falar do Mundial e da nossa eliminação no Mundial do Qatar frente à equipa à seleção de Marrocos por uma bola a zero. Uhum. E num golo que, enfim, pronto, foi aquilo que foi.
É.
Mas também numa reação quase temerária. Eu acho que tensa, acho que também posso classificar assim tensa, uma entrada de Portugal tenso, não sei se com medo, se com o acusar de alguma responsabilidade.
Sim, sim, talvez isso.
Porque se nós observássemos para o rosto dos jogadores portugueses, notava-se
alguma tensão,
não é? Portanto, sem sorriso, aquele sorriso que é característico em alguns jogadores, não estava lá e, portanto, o resultado final foi este, num jogo que muitos classificam, voltarmos àquilo que é a nossa matriz futebolística.
É o nosso normal, não é? Que é gerir o jogo de uma forma pouco incisiva, pouco ofensiva. Muito estranho mesmo. Achei o jogo todo ele muito estranho. Cheira-me a deficiente preparação do jogo.
Mas há muita gente que fala apenas na deficiente preparação do jogo e neste cenário que eu aqui falei. Mas não teria mudado tudo se aquela bola que foi à trave tivesse entrado?
Sim, no futebol é muito isso.
No futebol é muito isso, não é?
Sim.
Mas, de qualquer das formas, havia aqui indícios de facto de uma entrada temerária e tensa, não é?
Havia. Na sequência do jogo com a Suíça, nós estávamos entusiasmados e estávamos convencidos que íamos conseguir.
Aliás, foi o único jogo que nós fizemos à séria.
A sério. Foi mesmo o único jogo que fizemos neste Mundial.
Tudo o resto já denunciava,
sim,
este mastigar, este jogo mastigado. E tu aqui falaste várias vezes,
claro.
A escola Fernando Santos, chamamos-lhe assim.
É um pouco isso. Desde a Liga das Nações, que ficámos de fora com a Espanha, e mesmo a fase de apuramento para este não correu propriamente bem. Não, acho que foi o último jogo que fizemos de qualidade em muitos meses mesmo. Que é infeliz, dada a qualidade dos jogadores que tínhamos.
Depois tivemos
à disposição, não é?
Depois também tivemos toda a novela Cristiano Ronaldo.
Sim, mas isso faz parte. Nós portugueses temos muito este instinto de autoflagelação, digamos assim, encontrar culpados e apontar dedos em todas as direções e, enfim, com alguma ingratidão à mistura, julgo eu, e talvez o treinador pudesse ter gerido tudo isso de outra forma. E talvez o 11 inicial frente a Marrocos pudesse ser diferente, e talvez aquele meio-campo tivesse tido mais audácia e mais sangue frio.
Não, acho que aqui nós estamos muito no talvez, mas o certo é que uma equipa como a Seleção Nacional Portuguesa, com as individualidades que tem e com a observação do jogo, ou pelo menos dos resultados que Marrocos já tinha feito até então, aliás, que há aqui uma questão que tem que se frisar: Marrocos só tinha sofrido um golo.
Exatamente.
Portanto, só tinha sofrido um golo ao fim de 4 jogos.
É indiciador de grandes dificuldades.
É indício de dificuldade em marcar golos, portanto, a Marrocos. E aquela, eu acho que nós acabámos por cair também num certo engodo. Para lá de para além de entrarmos tensos e temerários, até tenho dificuldade em começar este programa, e tive dificuldade em começar este programa porque, de facto, foi um grande murro no estômago que apanhámos. Mas eu acho que nós fomos na música marroquina. A posse de bola, a posse de bola, a posse de bola. Mas a posse de bola não é...
Não chega.
Não é indício de resultados, não é?
Não chega, não é? Nós já devíamos saber isso. E Marrocos, e dá-me a ideia que Marrocos preparou bem este campeonato do mundo. Este treinador que eles têm neste momento chegou à seleção apenas uns meses antes à seleção de Marrocos, portanto não foi o que fez o apuramento, e preparou bem este jogo. Repara que o nosso, a forma como eles se apresentaram contra nós é muito semelhante à forma como se apresentaram contra a Espanha. A Espanha também teve enormes dificuldades. A Espanha também joga muito pelo centro, pelo meio, e tiveram enormes dificuldades.
Mas pronto, e a equipa de Marrocos, 14 jogadores, não é? 26, não nasceram em Marrocos.
Claro,
portanto,
não sei se isto
não é sintomático. Não é só isso. Apropriaram-se também da cultura futebolística europeia. Portanto, não vem de um outro tipo de escola, de um outro tipo de futebol, não é?
Exatamente. E, portanto, eles têm grandes jogadores ali. Eu lembro-me daquele Ziyech, que foi um jogador que se fez no Ajax. Agora está no Chelsea, salvo erro. É um excelente jogador. Marrocos apareceu, entrou em campo com algumas contrariedades. Repara que eles tinham no setor defensivo, tiveram que produzir duas alterações, que é muito importante para eles. O tipo de jogo que eles fazem é muito decisivo. A falta de dois jogadores, que têm que entrar dois jogadores novos para completar o setor defensivo, e nós não fomos capazes de aproveitar isso. Repara que durante o jogo o capitão de equipa deles, enfim, teve uma lesão, teve que sair. O Ziyech também teve que sair. Eu estou um bocado curioso para ver como é que este treinador vai montar a equipa para enfrentar a França. Vai ser um duelo,
um jogo
incrível.
De simbologias também.
Simbologias, muitas.
Daqui a pouco queria falar um pouco sobre isso, não é?
Exatamente.
Não só a nível do futebol,
exatamente,
mas de muita simbologia.
Mas é uma equipa com muito desfalcada de jogadores importantes, e vamos ver como é que ele vai montar a equipa. Agora, a crença e o acreditar que os marroquinos apresentaram é qualquer...
Não estava
coisa,
na seleção nacional
é qualquer
de futebol portuguesa. E isso foi patente, portanto, não, essa
exatamente.
Crença não estava. Quando sofreu o golo, percebeu-se mais uma vez que os jogadores, as reações foram imediatas. E agora, não é?
Agora?
Porque o primeiro golo está marcado, e agora como é que vamos dar aqui volta ao texto?
Verdade.
Porque estava a dificuldade anterior, antes do 1-0, já era patente, e agora como é que vamos dar aqui volta ao texto? E portanto era necessário muito mais velocidade e também, porque não, como às vezes é preciso arriscar no chute de meia distância e tentar a sorte, o ressalto, qualquer coisa,
pouco,
não é? E portanto...
Arriscamos pouco, normalmente arriscamos pouco. E percebi que havia ali uma série de jogadores muito presos. O Bernardo esteve muito preso durante o jogo todo. O Félix tinha feito um jogo brilhante, voltou a fazer um bom jogo, talvez o elemento mais,
o Félix
mais preponderante, e o Pep também, não é? E mesmo o Bruno Fernandes também fez um jogo muito aceitável. Agora, no miolo, tivemos uma série de peças muito abaixo. O Otávio tinha feito um jogo brilhante, praticamente desapareceu. E eu penso que o Fernando Santos talvez terá mexido tarde na equipa. E talvez tenha escalado mal o 11 inicial. Eu não sei até que ponto isto. Agora, nós, cada um de nós... Pode armar-se em treinador de bancada.
Claro, mas é isso que estamos aqui a fazer como todos.
Assim, é?
Aliás, se calhar nós estamos a discutir mais futebol do que propriamente aqui com o nosso saber, que é o que é, não é? Mas de qualquer das formas, logo a seguir ao jogo, nós praticamente não vimos ninguém falar de futebol, só se falava dos postos da Georgina e também das irmãs do Ronaldo. Portanto, foi a única coisa praticamente que se viu discutir e nada de futebol. Nós, pelo menos, ainda estamos aqui a tentar, dentro das nossas limitações futebolísticas, mas pelo menos
futebol, é?
A tentar entender porque é que nós perdemos este jogo.
Sim,
porque, de facto, foi... Nós, olhando para o resultado final do jogo e olhando para tudo mais, quer dizer, é muito inglório, sabe?
Muito mesmo.
Não é?
Muito,
portanto,
mesmo.
Não...
muito mesmo. E não deixa de ser estranho aquele lance do golo de Marrocos,
que foi também inglório, não é?
Epá, aquele rapaz tem um poder de impulsão extraordinário. É impossível, quem esteve a ver o jogo, é impossível não se lembrar de Ronaldo. Aquela impulsão é uma coisa extraordinária.
Sim, mas
vai lá para cima.
Mas convenhamos que o guarda-redes português ajudou à festa.
Claro, claro. Portanto, que
não é que sacrificar o rapaz, mas ajudou à festa.
Eu lembrei-me também do Europeu de 2004, salvo erro, em Portugal, que nós também perdemos com a Grécia, num lance também assim estranho do nosso guarda-redes, na altura era o Ricardo. Enfim.
Bom, é o que é uma profunda desilusão. Eu acho que nós temos que as palavras têm que ser ditas quando os resultados são estes, porque é de facto uma profunda desilusão, foi o que foi. Agora há mais futebol pela frente, há mais equipa pela frente e não basta dizer que temos os melhores jogadores do mundo ou que atuam nas melhores ligas profissionais.
Claro.
Profissionais do mundo, porque depois o resultado final em termos coletivos, pelo menos no que diz respeito à seleção nacional,
sim,
é aquele que se vê.
Coletivo.
E portanto não vale a pena. Não vale a pena estarmos aqui com situações.
Coletivo.
O Messi continua lá, a equipa do Brasil, apesar de também ter sido eliminada,
sim,
mas
sim.
Pronto.
Mas o Brasil mostrou ter um bom coletivo.
Sim,
apesar de
e portanto aqueles jogadores que podiam, chamemos-lhe assim, bater um pouco mais o pé, Cristiano Ronaldo, continuaram, o caso do Brasil não, mas o Neymar também já saiu, mas mostrou-se um nível bastante razoável.
Sim,
e portanto
sim,
faltou-nos aqui
mesmo.
Cristiano Ronaldo, de facto, apesar de dos 37 anos, não é? Mas faltou-nos aqui, eu acho que se calhar tudo tinha sido diferente. Porque apesar de tudo, no primeiro jogo contra o Ghana, houve o penalti, houve o golo, não foi uma boa exibição, mas uma exibição razoável.
Claro.
No segundo jogo, a coisa já não correu assim tão bem, mas passou. E depois no terceiro, quando ele foi substituído ali junto com a Coreia do Sul, que acho que não havia necessidade nenhuma de terem feito aquela substituição. É claro que também não havia necessidade nenhuma dele fazer aquele comentário, como é evidente,
evidente.
Mas a partir daí acho que descampou no sentido em que também toda a gente sabe que o Cristiano Ronaldo estava ali e era um jogo para isso, para bater os seus próprios recordes e portanto deixá-lo ir até ao fim também não havia mal nenhum, porque era um jogo a feijões praticamente,
claro,
apenas para manter a honra e nada mais.
Exatamente.
Do que isso. E portanto, a partir daí eu acho que descambou, e obviamente depois na Suíça houve ali uma resposta que parecia que estava tudo sanado, mas há claramente depois questiúnculas que ficam e que atormentam os jogadores, e num jogo diferente, com a responsabilidade que este era, que as coisas não correram bem, Portugal não entrou a marcar e a partir daí começou a complicar tudo.
E eu acho que o grande problema da nossa equipa resume-se a uma palavra, é gestão.
Exatamente, era aí que eu queria chegar. E agora?
A gestão é o grande problema. Repara que, ao contra a Coreia, podia ter lançado todos os outros jogadores que tinha no banco, dar-lhes a hipótese de participarem num campeonato do mundo. O Brasil rodou todos os jogadores.
E deixar o Ronaldo rodar porque o Ronaldo não fez.
O Brasil aproveitou para rodar todos os jogadores, mesmo aqueles que nunca se tinham estreado numa grande competição. Experimentaram aquele palco do Campeonato do Mundo.
Se o homem estava ali, em grande parte, para fazer recordes, e também são importantes, mesmo individualmente, ok, é o orgulho pessoal e a seleção não tem nada a ver com isso, mas era um jogo sem importância para depois todas estas questões que vieram.
Tinha que ser gerido.
E portanto, podia ter feito o jogo, dar-lhe também algum movimento mais, algum ritmo mais, porque ele praticamente não, de setembro até agora, não jogou, portanto, não tem ritmo, ou pouco ritmo.
Sim.
E portanto dá-lhe mais algum espaço de manobra, portanto não havia necessidade de tudo isto, de ter feito de
sim,
ter acontecido aquela substituição.
Eu estava a referir, a grande dificuldade da nossa equipa é mesmo a gestão a todos os níveis,
então,
gestão de expectativas,
é...
preparação dos jogos. Eu acho que a preparação do jogo com a Coreia também já não foi famosa, a preparação do jogo contra Marrocos, depois do que vimos com a Espanha, toda a gente naquele plantel tinha que saber ao que ia, como é que ia e que estratégia é que havia no plano de jogo. Tem que haver um plano de jogo, provavelmente haveria um plano de jogo. Eu não percebo, não consigo perceber o que é que o plano de jogo tinha para conseguir ultrapassar uma equipa altamente defensiva.
Eu agora vou-te fazer uma pergunta.
Portanto, não consigo perceber.
Que eu estou aqui, se calhar, quase num duplo papel. Vou fazendo perguntas e vou, e vou também tentando comentar. Fernando Santos tem condições para continuar?
Eu julgo que não tem. Eu acho que há um processo de saturação de toda a gente. Eu receio que seja por aí.
Acho que o Fernando Santos ele vai reunir com a Federação. Não sei se. Não percebi se era hoje a reunião, não consegui também ter a informação sobre isso. Mas é evidente que grande parte, chamamos-lhe assim, da torcida, como os brasileiros costumam dizer, da torcida portuguesa.
Isto é um país demasiado pequeno, toda a gente se conhece e no futebol.
Mas não tem a ver só com isso.
Toda a gente é muito amigo.
E depois é difícil haver aqui movimentações
de substituição. Tomar decisões difíceis, epá, e tal, é complicado.
Sim, mas ele...
Porque já a seguir ao Euro ele deveria ter saído, e era outro ciclo,
claro.
Abria-se outro ciclo.
Claro, eu já vou também a essa questão, mas aqui não há condições neste momento, pelo menos para os portugueses, que Fernando Santos continue. Não há aqui, nós imaginamos que ele até continuava e conseguia dar uma volta e tudo bem, mas agora imaginamos que continua com a mesma filosofia de jogo. Lá está, continuamos. Não vale a pena.
Não se vê rasgo, não se vê nada de novo. Repare, em relação ao Euro que nós ganhámos com a França, nós sofremos o Euro todo até ao fim. Foi um penar até ao fim, empates, penaltis.
Mas aí isso foi a estratégia correta. Correta
porque resultou.
Claro, evidentemente.
Não resultou porque houve alguém que fez melhor que o nosso guarda-redes e acabou por meter a bola na baliza.
Evidentemente.
Porque estava tudo a preparar-se para chegar aos penaltis. Basicamente iríamos chegar aos penaltis.
Mas nós temos falado muito do Cristiano Ronaldo, não é? Que vai sair, ou aparentemente, porque eu acho que ele ainda vai andar aí mais uns tempos, sem honra nem glória, e portanto, e aconselho o rapaz, e não sei o quê. Mas o Fernando Santos também vai sair sem honra nem glória, não é? Portanto, ninguém tem falado muito sobre isto. Está muito aqui, muito... se calhar em cristalizado a questão no Cristiano Ronaldo, mas nós também temos que perceber que o Fernando Santos, exatamente,
como é que
também vai sair sem honra nem glória, e podia ter saído como o treinador pelo menos do europeu e depois da,
exatamente.
E depois da Taça das Confederações.
Em dois há um jornal que faz notícia que a nossa formação em termos de seleção e clubes nacionais é da formação mais reconhecida a nível europeu, não é? Nós temos um leque de jogadores brutal, temos imensas escolhas, imensas opções para várias posições, e temos este tipo de prestações no terreno. Isto é perfeitamente inglório, acho que nenhum português está satisfeito com isto. Isto é pouco estimulante, é pouco emotivo, quer dizer... Nós ficámos entusiasmados com o jogo da Suíça, porque ele começou logo a correr bem de início, e de repente voltamos ao nosso normal. O nosso normal é isto, é para trás, para o lado.
E houve ali momentos na Suíça que também voltamos ao normal. Depois lá houve um acordar. Houve ali uns momentos que voltamos ao normal.
É profundamente inglório, eu acho que é profundamente inglório. Agora, Marrocos tem todo o mérito, é muito interessante ver uma equipa africana neste patamar. Eu nunca apostaria que seria Marrocos a alcançar este feito. Eu apostaria talvez em Gana ou Senegal.
E agora já tudo é possível ter, por exemplo, uma final Croácia-Marrocos.
Sim, agora tudo é possível, não é? E vai ser um jogo muito interessante, França-Marrocos, com todo o historial que existe entre as duas equipas. E depois o final do jogo, vamos ver como é que os franceses
e como disse há pouco, esse jogo tem essa simbologia de grande parte dos marroquinos imigrados viverem em França.
Como já tinha com a Bélgica, não é? A Bélgica acabou por sair, e os marroquinos em várias cidades belgas criaram problemas nos festejos e sei lá mais o que. Bem, que há aqui umas...
Sim, porque isso...
Questões políticas que nós não conseguimos desligar.
Não, e não é só isso. Não é só isso. E sociais, porque o futebol... Vamos lá ver, agora se calhar discutimos aqui um bocadinho esta temática do futebol em si, o que é o futebol, não é? Uhum. O futebol, aparentemente, porque é que o futebol atrai multidões e é um jogo de paixões? Eu acho que isto tem muito a ver também, primeiro é um desporto com uma linguagem universal. Portanto, toda a gente entende, às vezes o fora de jogo não se entende muito bem, porque é um pouco mais difícil, mas a técnica do futebol toda a gente entende, é uma coisa simples. Portanto, por aí, logo aí é uma grande vantagem. Depois, é uma modalidade barata, que nem precisamos de gastar dinheiro, basta às vezes juntar ali uns farrapos e há uma bola feita, dois paus ou duas pedras e estão uma baliza feita. E portanto, em qualquer parte do mundo, é um desporto acessível, não é a mesma coisa que o hipismo, claro, ou até que o handball, quer dizer, claro. É uma coisa barata, desporto, fácil.
É um desporto de massas, exatamente por
um
isso.
Um desporto de massas.
Pouco custo.
E portanto, mais uma vantagem para haver muitos adeptos nesse sentido. E depois, fomenta o espírito de grupo. O futebol acaba por fomentar o espírito de grupo, quer seja dos próprios que jogam, quer seja depois de todos nós que vamos nos agregar a um...
E nós precisamos disso.
E nós também precisamos disso.
Nós precisamos disso, a natureza humana precisa disso, de grupos de se reverem.
Exatamente, respondendo a esta necessidade gregária do próprio ser humano.
De luta, de conquista, tem um pouco a ver também com isso.
E depois há uma coisa que eu
prestígio.
Acho que... Sim, prestígio, exatamente. Há uma coisa, e nessa questão do prestígio, o futebol acaba por ser um elevador social para muita gente.
O pobre... com a questão do Ronaldo, nós temos que olhar para isso também, não é?
O pobre sabe que pode ascender socialmente, portanto, e pode ser milionário, como é o caso do Ronaldo. Aquele que nasceu numa comunidade minoritária sabe que pode granjear respeito no seu país por causa do futebol. E os naturais de outros países que vieram para um determinado país pode também granjear esse respeito e um outro olhar nessa nova nacionalidade que teve. Portanto, há aqui essa possibilidade de ascensão, e isso, acho que isso é importante, não é? E depois todos nós que andamos e giramos à volta disto, que acabamos por espelhar ou transpor aquilo que nós somos, as frustrações, aquilo que se calhar queríamos ser para o futebol e para aquela equipa que nós apoiamos. Então transportamos para ali toda essa carga emotiva, social,
completamente.
E é isso que nós vamos ver agora neste França-Marrocos.
Vamos ver muito disso. Repara que nós estamos a falar de uma sociedade europeia, do mundo ocidental, tido como mais desenvolvido, e nós estamos aqui a falar de pessoas que, e do elevador social, que supostamente deveria existir e que não existe, e que nós temos aqui pessoas que vivem numa franja de marginalidade, digamos assim, marginalizada, porque estão à margem das decisões e do poder económico, e etc, 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 e que o futebol projeta. Então eu estava aqui a lembrar-me de um jogador brasileiro, que é o Richarlison, que fez um gol espantoso logo no primeiro jogo do Mundial do Brasil. É um jogador espantoso, ele diz mesmo, eu vivia numa favela, só tinha duas hipóteses, ou matava ou traficava, e ele agarra-se ao futebol, e o futebol acaba por fazer dele uma estrela, não é? Ele acaba por sair daquela desgraça toda que era supostamente aquilo que estaria destinado, como ao Ronaldo.
Mas um elevador social é em ascensão, porque é rápido, não é? O Ronaldo há 15 anos atrás tinha 18 anos.
E o futebol acaba por retirar uma série de gente deste tipo de situações. Nós podíamos falar na América, nos Estados Unidos da América, não é o futebol, mas é o basquetebol. E nós podemos ver a história de vários basquetebolistas de grande nome que chegam às universidades, aos colégios, e porque são bons tecnicamente no handball, acabam por progredir e transformar completamente a sua vida e a vida das comunidades onde estão inseridos. Portanto, o futebol é um fenómeno extraordinário.
Sim, se bem que aí o basquete
é um pouco, em geral,
se bem que aí o basquete é um pouco mais limitado. O futebol tem uma expansão mundial, portanto, independentemente de alguns países não ser o desporto mais visível, mas tem uma linguagem mundial, não é?
Porque o desporto permite que as pessoas se transformem e transformar a vida das pessoas. E nós, quando assistimos, nós acabamos por descarregar nos jogadores e no jogo as nossas frustrações, e acabamos também por aquilo que nós não conseguimos ser em termos de projeção, acabamos por descarregar naqueles jogadores.
Sim, mas eu ainda queria reposicionar,
como é o caso do Ronaldo, porque estes jogadores acabam por ser mitos para as pessoas que não vivem bem, mas que os veem como como jogadores de sucesso, pessoas de sucesso que vêm de baixo, de zonas muito desfavorecidas, e conseguem alcançar um sucesso extraordinário. Pelo trabalho, o caso do Ronaldo é um exemplo que eu, por isso é que eu não consigo perceber muito daquilo que se diz nos mídias hoje em dia, e daquilo que se foi dizendo ao longo do campeonato acerca do Ronaldo. O Ronaldo vem de uma zona de completa miséria. O Ronaldo não é aquele jogador de futebol que nós vemos talhado para o sucesso. Ele tem sucesso porque trabalha. E vimos montes de gente a referir-se a isso. O Ronaldo é um trabalhador incansável na arte do futebol, que ele entendeu que seria a sua forma de vida e a sua plataforma de saída daquele meio.
Claro.
Isso tem que ser valorizado, não é?
Mas reposicionando isto neste França-Marrocos que nós vamos ter, e que vai ser um jogo quentinho, não é? Em que temos uma seleção francesa, ela própria constituída por um conjunto elevado de jogadores que originariamente são franceses, é óbvio, mas...
Alguns magrebinos.
Exatamente, alguns magrebinos. E depois temos a outra seleção que também é marroquina, mas constituída na Europa, portanto temos aqui tudo aquilo que nós estávamos a falar, esta ascensão social, esta projeção que o futebol permite a jovens, porque alguns são miúdos, têm 21 anos, 20, estão nessa carreira ascendente, claramente, mas que lhes muda e que lhes talha a vida de uma forma brutal, não é?
Completamente.
E portanto, por isso, se calhar, o futebol é tão apaixonante neste sentido todo, e nós, o público em geral, transportar para a sua equipa aquilo que são as frustrações, porque há um espelho, no fundo acaba por ser aqui um espelho de todas estas dimensões.
De uma série de dimensões.
Dimensões.
Sociais.
Sociais,
nós,
culturais, políticas. Eu ouvi, só mesmo para aqui, eu ouvi neste jogo, nesta vitória de Marrocos, ouvi, e por parte de alguns, pronto, de alguns marroquinos, quer dizer, nós ganhamos outra vez à Península Ibérica, quer dizer, há aqui fatores históricos, é verdade, é verdade que vem ao de cima,
exato,
há esta confrontação, confrontação até cultural, até religiosa.
Aquele fator ex-colónia, foram dominados
ex-colónia, que é muito, que é uma questão muito importante, que é uma questão muito importante, claro. os dois países coloniais, não é?
Exato.
A Espanha ainda mantém uma... ainda é, de certa forma...
Sim, ainda tem ali uma situação.
Ainda tem duas situações, que é Ceuta e Melilla. Melilla. Ainda tem essa questão por resolver com Marrocos. Os franceses também é mais uma potência colonial. Quer dizer, isto não é só o futebol em si.
Futebol, não é?
Evidentemente. Por isso aquela... Não é só o ganhar em si. E aquela afirmação de que, do ponto de vista desportivo, nós estamos agora... Somos uma equipa sensação e vencedora. Mas é tudo isto que depois vem de trás. Nós estamos a mostrar àqueles no qual já tivemos algumas situações de conflitualidade, que afinal nós também conseguimos estar no plano internacional.
Conseguimos triunfar. E o futebol tem outra característica que eu acho que... Aliás, o futebol e os desportos coletivos, que é o facto das equipas mais fracas, por vezes, ganharem às equipas teoricamente mais fortes. Porque esta coisa do coletivo, de um conjunto de jogadores que se articulam bem entre si, com um bom maestro, um bom treinador, consegue potenciar o valor que as individualidades têm em prol de um objetivo comum. Isto é extraordinário. E só os desportos coletivos é que têm isto. Enfim.
Portanto, aquela normalmente nós na vida parece que estamos há algo que nos diz, não, é impossível tu conseguires chegar até aí, portanto nem sequer vale a pena, mas no futebol há essa dimensão que às vezes os fracos podem ganhar aos fortes, não é? Portanto, e mudar o jogo e de certa forma mudar o jogo e a perspectiva de como nós analisamos a nossa vida no total, não é?
E há muito individualismo, nós confrontamos-nos no dia-a-dia com muito individualismo. E o futebol é uma forma de resolvermos essa dimensão da vida que nós também temos, de dar-nos com os outros, fazermos parte de um grupo, de uma bandeira.
Claro, isso é a agregação. Bom, Luís, nós estamos aqui mais ou menos a meio do nosso programa e como é normal aqui no Bloco de Notas, tu és o homem que escolhe aí a música.
Ora bem,
e portanto, o que é que nos trazes hoje?
Hoje temos o HF. Trago uma música de Natal, podia ser Natal. Lembro que o ZHF é das mais antigas bandas nacionais.
Eu pensei que trazias o Benfica.
Não.
O Benfica, mas está bem, pronto.
Não. O ZHF é uma banda de 78 e é uma das bandas responsáveis por aquele boom do rock português dos anos 80. A banda de António Manuel Ribeiro. Vamos a isto.
Ia ver uma luz em cada mesa e uma família em cada casa. Jesus em dezembro, aqui na terra, podia ser Natal e não ser farsa. A história certa é Natal de porta aberta, a ceia servida. É a vida do Criador. Podia ser notícia o fim da amargura que divide os homens por trás dos canhões. Fome e miséria servem a loucura que forja profetas e divide as nações. A história certa é Natal de porta aberta, a ceia servida é a vida do Criador. Podia ser verdade o tom e o discurso desse velho ator falando aos fiéis. Mas nada se passa na noite do mundo. Máscaras de dor, pequenos papéis. A história é certa, Natal de porta aberta, a ceia servida é a vida do Criador.
Retomamos aqui a segunda parte de Bloco de Notas, comigo, Samuel Patrocínio, e também com o Luís Gama, que habitualmente estamos aqui às segundas-feiras entre as 18 e as 19 horas. Luís, para trás ficou o HF, António Manuel Ribeiro, E agora vamos mudar um bocadinho de tema, mas deixa-me só ir um bocadinho ali ao futebol, porque houve ali uma questão que eu... Nós tivemos todos os nossos políticos lá no Qatar.
É verdade.
Portanto, tivemos o Primeiro-Ministro, tivemos o Presidente da República, tivemos o Presidente da Assembleia da República e não tiveram ontem tempo de ir ao aeroporto. Se calhar Lisboa fica muito longe, e portanto o Qatar fica mais perto.
Demasiado perto.
E acho que era importante, atendendo a esta circunstância toda, a esta eliminação, a ter alguém ali para pronto, como...
Enfim, esta classe política...
Confortar os nossos atletas, não é?
Há coisas que eu não consigo perceber e tenho grande dificuldade em perceber na forma como se faz política neste país, a todos os níveis.
O Qatar fica mais perto, fica mais perto e mais barato do que chegar ali à Portela.
Este chico expertismo e este oportunismo, estas ondas que se cavalgam, enfim.
Sim, foi algo que foi marcante e eu acho que, pronto, não há agenda talvez, mas há agenda para ir até ao Qatar. E depois havia outras questões que podíamos discutir sobre
isso,
porque de facto o nosso Presidente da Assembleia da República foi lá e foi recebido pelas mais altas individualidades. Portanto,
sim,
de certa forma foi bem recebido. De certa forma foi também ali remediar algum mal-estar, e ele tem alguma experiência. Foi
presente. Sim, falar demais mais uma vez.
E ele tinha alguma experiência como um antigo ministro dos negócios estrangeiros e, portanto, aí até compreende e fez um bom trabalho, e se calhar um bom trabalho. Sim. Para a nação, apesar de tudo. Sendo que, se calhar quem nos está a ouvir, é óbvio que nós não esquecemos os direitos humanos,
claro.
Mas chega a um certo ponto, claro, que também não vale a pena estar constantemente
a
referir.
Chega a uma zona da discussão em que a bola começa a rolar e...
E por falar em bola por falarmos ainda no Qatar, temos problemas ali no Parlamento Europeu sobre o Qatar. E...
É verdade.
Com o Qatar em linha de fundo também, não é?
Sim. A senhora Eva Kaili, que é vice-presidente do Conselho Europeu, não é? Foi apanhada numa situação difícil. O pai foi apanhado a sair do hotel com uma mala cheia de dinheiro, pelo que consta.
Para já neste momento está em prisão preventiva.
Pois, e de lá não vai sair porque os belgas têm uma norma que não permite a quem foi apanhado em flagrante delito ter direito a esse tipo de prerrogativa, como cá, e portanto, por muito dinheiro que tenha na mala, não vai haver hipóteses, vai ter mesmo que ficar lá dentro.
Não, a questão aqui parece-me um pouco mais complexa, porque estamos a falar de corrupção, ou que nos dizem as autoridades belgas, portanto, eles continuam hoje no Parlamento Europeu a fazer novas buscas e também nos dizem que não vai ficar por ali, portanto há mais situações e aquilo que nos dão a entender, portanto, é que de facto havia aqui pagamentos para que a senhora que acabaste de referir, que é grega, portanto, a vice-presidente do Parlamento Europeu e é grega, e eventualmente outros que ainda não sabemos quem são, fizessem uma espécie de lobby a favor do Qatar e, portanto...
Tudo indica que sim.
Tudo indica que é isto que está a acontecer. Agora, a questão aqui é... Vamos lá ver uma coisa, quer dizer, estamos a falar do Parlamento Europeu e o Sr. Viktor Orbán também já veio muito contente publicar umas imagens e dizer, pronto, isto é o Parlamento Europeu, o paladino da democracia e o paladino da...
Claro. Cavalgar é onda, não é?
Exatamente, o paladino da anticorrupção, não é? E que andam sempre a falar da Hungria, que a Hungria é isto e aquilo, e afinal de contas, depois acontecem estas situações. Além do mais, para todos nós, cidadãos europeus, é o Parlamento Europeu. E portanto, qual é a confiança que nós podemos ter? A senhora Metsola diz que neste momento está a haver um ataque à democracia europeia. Não sei o que é que ela se queria referir, um ataque à democracia europeia, ainda não consegui ainda bem entender, mas eu presumo que é um ataque por parte daqueles que estão a fazer corrupção no Parlamento Europeu e a denegrir aquilo que são os valores democráticos, porque de facto mina completamente aquilo que é a confiança dos cidadãos nas instituições. Mas eu acho que isso também já é tudo muita conversa, muita história, porque nós vimos isso não só no Parlamento Europeu, mas também vimos, se formos aqui para Portugal, então nos últimos tempos temos visto situações que nem vale a pena estar aqui nem vale a pena estar aqui a referenciar. E de facto eu acho que depois isto tudo, estas instituições acabam por ter costas largas e há discursos pré-definidos, minam isto, minam aquilo, minam aquele outro, mas continua tudo, no fundo é um baralhar e continuar. Esperamos que de facto agora as autoridades, pelo menos nos últimos anos aqui em Portugal, nós vamos vendo alguma coisinha pouca, não é? Vamos vendo
pouca. Vamos vendo isto.
Agora, não sei, quer dizer, é que nós ficamos com a sensação que são só os países do Sul. Esta senhora também é do Sul, ali da Grécia, que são só os países do Sul da Europa, mas depois, se calhar, não é bem assim. Portanto, e esperamos, de facto, que as situações não sejam. Não, mas são, quer dizer, como é que eu ia dizer isto? Não sejam algo usual, não é? Que tenha sido apenas situações esporádicas, neste caso, e que no nosso país também tenham sido situações esporádicas, mas que, pelos vistos, nós vamos vendo constantemente haver situações e situações e situações. Epá, e isto custa um pouco, porque eu acho que utilizam isto em favor da democracia, mas a situação não. Porque depois dizem, pois, isto é muito mau e tal, como é que a população agora vai ver, a democracia está a sofrer um forte revés, mas ninguém resolve nada disto e todos nós sabemos o que é que se passa, não é?
No fundo é um pouco isso, e é triste porque esta senhora Eva Kaili é representante do PASOK, é deputada pelo PASOK. O PASOK é um partido, é uma espécie de partido socialista da Grécia, e isto é profundamente triste, porque o Partido Socialista Grego nós temos como um partido moderado daquela zona quase encostada à zona liberal do Parlamento Europeu, e portanto muito faz parte do mesmo grupo que faz parte do Partido Socialista Português, e portanto tudo isto deixa indicar que seriam partidos democráticos, não é? Verdadeiramente democráticos, mas os tiques que surgem por aqui são extremamente preocupantes. Repara que tudo isto acontece muito próximo do dia 9 de dezembro, que é o Dia Internacional da Luta contra a Corrupção, que não deixa de ser curioso. Cá em Portugal tivemos aquela operação de tempestade perfeita, que envolve o Hospital
Militar.
Sim,
mas há mais outras situações para trás, que não vale a pena a gente estar aqui a focar, não é?
Três ou quatro programas não chegariam. Temos a entidade da transparência com grandes dificuldades de meios para investigar, temos os meios para investigar a corrupção extremamente curtos, temos uma série de problemas no nosso país e depois queixamos-nos deste tipo de coisas. Mas a questão que se deve colocar, e tu aí abrias um pouco o véu, tem a ver com a natureza da classe política que temos. Que diabo? Aquele senhor que era presidente da Câmara lá em cima no Norte, que agora não tenho que apresenta o nome da cidade lá para cima no Norte, e que o senhor que estava no gabinete do senhor primeiro-ministro António Costa, que diabo, o senhor António Costa sabia que ele já se tinha metido em qualquer coisa de pouco.
Sim,
claro, que não seria criminoso,
é que nem vale a pena ir por aí,
mas qualquer coisa pouco, claro. Como é que esta gente não tem aqui?
Luís, temos a situação do BES que não está resolvida, temos a situação da antiga Portugal Telecom, que nem soube o que é que aconteceu. Temos tantos assuntos, temos tantos, que não vale a pena.
O que eu queria colocar aqui em cima da mesa é: os políticos não têm progredidos em fazer determinado tipo de escolhas. Quando se faz um determinado tipo de escolhas para deputados, para chefes de gabinete, para secretários de Estado, nós temos que ter o cuidado. Eu acho, se eu fosse político, tinha esse cuidado. Eu não posso trazer para o governo pessoas com manchas. Para combatermos a corrupção, nós temos que limpar de uma vez por todas a imagem da política, e a imagem da política está completamente conspurcada, porque há aqui pessoas, que eu vou-lhe chamar assim, para não ser muito deselegante, chiques espertos, que escondem por baixo do tapete uma série de histórias mirabolantes, e que ainda não perceberam que isto em Portugal, nesta altura, em pleno século XXI, a investigação não para, as redes não param, as redes sociais não param, e tudo isto tarde ou cedo vai ser descoberto.
Sim, mas depois também
então, sobre os políticos, que os políticos são todos iguais e são todos trafulhas. E depois nós chegamos ao dia das eleições, vamos todos votar alegres e satisfeitos numa série de gente que, à partida, acreditamos que são pessoas sérias e que estão limpas e que não estão envolvidas em esquemas, E 15 dias após a eleição começamos a perceber que há uma série de gente que está envolvida em esquemas estapafúrdios e mirabolantes e muito pouco claros e muito pouco sérios.
Sim, Luís, mas nós também temos há uma série de tempo, uma série de casos judiciais que nunca mais têm fim.
Não têm fim.
Que nunca mais
têm
fim, tirando o homem do robalo, quer dizer, o resto nunca mais tem fim.
Não sendo as fotocópias, se não foi, é o senhor que transportava o dinheiro.
Isto tem que ter fim, porque nós temos que perceber, se de facto esses políticos estão indiciados, não é? E alguns são arguídos, tem que ficar provado a sua situação.
Exatamente, dizer, isto é uma... acho que há aqui, portanto, uma grande falta de vergonha. Eu desde que vi aquele senhor Miguel Relvas a comentar na televisão o caso do senhor Presidente da Câmara de Caminha, que há um bocado não lembrar. O senhor Presidente da Câmara de Caminha, que era chefe de gabinete lá do seu Primeiro-Ministro. O senhor Miguel Relvas. O senhor Miguel Relvas, imagine-se, o senhor Miguel Relvas, ofendidíssimo e escandalizadíssimo com este episódio. Epá, eu a partir daqui acredito que tudo é possível, quer dizer.
Eu espero e tenho confiança, ainda bem que nós nos últimos tempos vamos vendo algumas ações. Pelo menos é um aporte de ar fresco à democracia. Agora, a questão tem que ser mais rápida. Eu acho que não é difícil haver aqui uma solução judicial rápida. Quer dizer, nós andamos aqui há anos a ouvir histórias de pessoas que hoje não vou citar ninguém, mas há anos a ouvir nomes daquele, do outro, o outro por causa da eletricidade, e agora tiraram-lhe os matrecos, o outro. Quer dizer, e andamos para trás e para a frente, claro, com estas histórias. É preciso chegar a uma conclusão, é preciso terminar por e de facto ir atrás. Agora, também é preciso afastar toda esta gente de qualquer nova intenção política, seja ela qual for, indivíduo que for que tenha minimamente, seja o mínimo que seja do erário público, porque eu amava uma coisa, há crimes e crimes, um crime é sempre um crime, seja ele qual for, mas
há crimes que são completamente inadmissíveis, não é?
Sim, mas quando nós estamos aqui a depositar confiança em alguém para nos governar, para nos gerir, para seja lá o que for, estamos a depositar, seja direto ou indiretamente.
Exatamente.
Porque há muitas questões, e o caso que tu falaste há pouco, nem sequer são questões de pessoas que foram votadas. São aqueles que estão
são cooptadas dentro de...
Exatamente, estão na escala intermédia e, portanto, obedecem a poderes políticos, mas nem sequer vão ao crivo da eleição. E, portanto, sejam direto ou indiretamente, e nesse caso os partidos que estão no governo são responsáveis por essa situação, uma vez que os nomearam administrativamente, ou seja lá o que for, porque às vezes também não sei se é muito bem administrativamente. Seja lá o que for, se é por cunha, se é por... Seja o que for. Portanto, também são responsáveis por essa situação. Agora, todos estes indivíduos em que se prove a existência de qualquer situação que não é correta, devem ficar imediatamente afastados de qualquer função política e pública. Porque
supostamente deveria
traíram a confiança. Neste caso, esta senhora há de ser dos cidadãos europeus, os outros individuais dos cidadãos nacionais. Portanto, imediatamente nesse sentido. Portanto, agora, há aqui uma outra questão que nós também temos vindo a ver e a falar, aqui falar ultimamente, e já falamos aqui no bloco de notas, não tanto ultimamente neste caso, é a eutanásia. Portanto, mudamos aqui um bocadinho temos que ser um bocadinho aqui disciplinados com o nosso tempo, não é?
Sim, mas deixa-me,
eutanásia.
Deixa-me só dar aqui.
Ainda queres voltar atrás?
Não, é só. Eu não consigo perceber como é que uma pessoa que é nomeada para gerir o interesse público, o interesse comum de nós todos, gera de alguma forma parte do nosso dinheiro, não tem escrúpulos da gestão que faz, da expectativa que nós depositamos neles e no dinheiro que ao fim e ao cabo a ATD nos retira todos os meses para nos governarem. Eu não consigo, não há perdão, isto é uma coisa completamente inominável.
Nunca mais poderem ter qualquer relação com a função
e já agora
pública,
valia a pena,
seja ela
já
qual
agora,
for,
e já agora valia a pena,
natureza for.
E já agora valia a pena alguém, um destes senhores que anda por aí acusado de mil e uma coisas, se calhar seria um bom exemplo, pagar, mas pagar a sério. Pagar e pagar a sério. pelo crime que, pelos crimes que cometeram. Mas adiante.
Bom, mas adiante, que a, no, adiante porque temos outros temas aqui para falar e certamente vamos ter muito tempo para falar sobre isso.
Exatamente.
Porque os casos nunca mais. Não, sucedem-se e nunca mais terminam. São intermináveis. Terminam em termos temporais. Sim, nós começamos, conhecemos o princípio, vamos conhecendo ali o desenvolvimento, mas depois o fim nunca mais termina. Eutanásia.
Eutanásia, eu concordo com esta mudança de lei, não me causa estranheza, portanto já é a terceira vez que esta questão vai a Parlamento. Houve uma vez que não passou no Constitucional, teve que voltar, noutra altura foi o Presidente Marcelo que votou, vamos ver o que é que o Presidente Marcelo faz desta vez temos uma maioria. Vamos ver, estou um pouco na expectativa de ver qual é o parecer do nosso presidente. Tem de certo que, embora ele vete, a lei vai voltar à Assembleia da República e vai passar.
Não, ele pode não votar agora a lei, pode mandá-la para o Tribunal Constitucional e depois esperar o que vai sair dali.
Exatamente.
Mas de facto, há aqui uma série. Aqui a questão que se fala muito é faz referendo, não se faz referendo. Mas eu antes disso, a questão de faz referendo, não faz referendo, queria só dar aqui duas ou três. No fundo, aquilo que é a minha opinião, duas ou três chegas a esta nossa conversa, que é o seguinte: eu, acima de tudo, acho que todo o ser humano tem direito a cuidados pessoais e tem direito a cuidados paliativos de qualidade.
Independentemente de haver eutanásia.
Não, eu acho que. Vamos lá ver uma coisa: se tivermos salvaguardado os cuidados pessoais e os cuidados paliativos, que são coisas diferentes,
sim,
mas que ajudam nesta circunstância de qualidade, se calhar não há necessidade de haver eutanásia. Portanto,
eu não concordo,
a ciência hoje já nos permite, quer dizer, nós íamos entrar aqui numa situação muito, e que nem eu, se calhar nem tu temos argumentos nem capacidade médica para perceber até onde é que pode ir estas questões da dor e tudo mais,
é profundamente discutível.
É profundamente discutível. E, portanto, para mim, este é o princípio basilar. Cuidados paliativos de qualidade, cuidados pessoais para todos. É isto que eu quero que os políticos, antes de me virem cuidem com a questão disso, da eutanásia, que cuidem disto e que cada um possa decidir. Eu quero viver porque tenho cuidados paliativos. Ou, então, quer dizer, de qualidade e com acesso. E é isto que eu não vejo ainda. Portanto, para mim, todo o ser humano tem direito a estes serviços.
Não, claro, isso é indiscutível.
E vamos lá ver, e é a mesma coisa que agora extrapolando um bocadinho para uma outra situação, é inadmissível que os nossos idosos não tenham acesso e cuidados também no seu fim de vida, cuidado a lares ou outras formas de apoio a idosos de qualidade. Portanto, é inadmissível. Agora vem, não há dinheiro e tal e coisa, o orçamento. Vamos lá ver. Não há dinheiro. Como é que não há dinheiro? É que estão-nos a tratar a nós. Nós só vivemos uma vez.
Há quantos anos que se sabe que a população portuguesa está a envelhecer?
Não é só isso. Nós vivemos uma vez e temos direito a viver. Temos direito a viver com dignidade. E mostrem-nos o orçamento, aquilo que gastam, o que gastariam na saúde, na educação e com os nossos com os idosos e nos cuidados paliativos. É para isto que nós vivemos. Nós não vivemos aqui. Nós não estamos aqui a viver para andar a enriquecer e para andar a pôr a mão por baixo a bancos e a outras companhias, e a ter mordomias, e a ter pessoas que ganham milhares e milhares e milhares, mas quando as coisas acontecem para o mal, ai, venha cá o Estado ajudar-nos. Claro. Nós não andamos para isso. Ou os senhores CEOs dessas empresas depois também vêm reverter todas as benesses que tiveram anteriormente. Vêm?
Pois
não. Então nós temos direito, é um direito que nós temos, e nós portugueses temos que começar a bater por isso. Temos que perceber que é um direito que nós temos.
Claro.
Há dinheiro, claro que há dinheiro para isso.
Eu, em relação à eutanásia, eu só quero que, quando chegar a minha altura, se por acaso, Deus me livre e guarde, quando chegar a minha altura, se algum dia chegar a minha altura, eu possa decidir, por fim, se eu achar que não estou cá a fazer nada e estou em sofrimento e eu quero pôr fim ao meu sofrimento. A minha perspectiva da lei da despenalização da eutanásia é um pouco esta. Por fim ao meu
sofrimento. É um assunto complexo.
Nós podemos falar em ética, podemos falar em naturezas pessoais, de perspectiva de vida de cada um, tudo isto. Por isso é que eu não concordo com a questão do referendo. Nós votámos, elegemos um Parlamento, o Parlamento tem a obrigação de legislar conforme a Constituição.
Sim, mas tirando esta minha posição inicial, agora sim. Nós vamos ver uma situação. Tu elegeste um Parlamento, mas o Parlamento tem maioria agora num determinado sentido. Daqui a 4 anos pode ter maioria num outro determinado sentido. Exato. E reverter toda a situação. E, portanto, uma questão de...
Tem a ver com a seriedade política, não é?
Tem a ver com a opinião, e com aquilo que cada um defende.
Neste domínio nunca assistimos, mas já assistimos a reversão de leis que tinham sido...
Certo, mas tu tens a interrupção voluntária da gravidez e já tiveste maioria de direita que podia reverter essa situação e não o fez porque houve um referendo. Eu acho que foi porque houve um referendo. Se não houvesse um referendo, tu vais-te basear...
Okay.
Exatamente, tu tens um referendo, foi a população portuguesa diretamente que vincula aquela situação.
Sim.
Se tu tens apenas uma questão e só de Parlamento, então agora que mudou o Parlamento e mudou a intenção dos portugueses,
pode haver a tendência.
Alterar, portanto, eu acho que aqui, numa situação destas, eu primeiro sou pela outra posição. Agora aqui é mais fácil, porque são situações complexas. Agora posso, daqui a 4 anos já não posso, e andamos aqui numa situação destas. Portanto, nessa situação, eu acho que seria assim. Bom, Luís, nós temos muito pouco tempo, salvo erro, o Oliveira está-nos a dizer que temos 3 minutos. Dar aqui só uma pincelada rápida para aquilo que se passa na Ucrânia. Já há muito tempo que não falamos aqui da Ucrânia.
Sim, há muito tempo que não falamos na Ucrânia. E a Ucrânia está cheia de iniciativas, não é? Já conseguiu chegar a várias bases militares russas em território russo e já não está muito longe de Moscovo. Eles já têm drones e já conseguem chegar muito perto de Moscovo.
Parece que há aqui uma movimentação diferente. Primeiro, tiveram na ofensiva para conter danos e tentar também captar agora algumas das cidades e agora passaram completamente à ofensiva.
E há ali uma zona onde os combates são tremendos, na zona de Luhansk. Há ali uma zona em que os combates são verdadeiramente tremendos. Há ali uma cidade que é crucial para os russos e para os ucranianos, poderá ser a chave da guerra. Agora não vejo como é que se vai encontrar aqui espaço para negociação.
Pois, também não vejo. Enquanto tiver lá o senhor Putin e tudo o resto, portanto, uma questão de território é complicado e, portanto, nesse sentido acho que temos aqui um impasse. Eu acho que ainda temos tempo só aqui para falar de uma coisa muito rápida, a fixação da União Europeia em 60 dólares o barril de petróleo.
Sim,
que eu acho que tive a observar esta semana, a coisa também não correu mal todo e penso que, de facto, vai limitar um pouco, eventualmente vai limitar um pouco as ambições da Rússia, portanto, que diz que não vende. Mas depois os outros países também vão dizer, portanto, olha, também só podemos pagar praticamente isto. Estamos a um minuto, Luís.
Um minuto. Epá, fiquei completamente estúpido com aquele pipeline que liga a Rússia à China, que aquilo é assim uma coisa.
Sim, mas mesmo assim, limita, porque a China também não, pronto, também sabe que pode apertar um bocadinho com a Rússia, porque os preços são aqueles que mais ou menos foram fixados e, portanto, será um pouco isso. Bom, Luís, estamos a chegar ao fim, hoje um programa diferente. Voltaremos certamente na próxima semana.
Até lá,
fiquem boa tarde.
Bem. Boa tarde.
Bloco de notas.